Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Feliz Dia das Mulheres, EconoWeeker, tanto se você é mulher, mas também se você é homem e apoia uma mulher, está envolvido na causa, incentiva uma mulher a ter mais independência financeira. Independência financeira é o assunto de hoje porque eu separei 4 dicas que foram fundamentais, eu diria, para eu conseguir conquistar a minha própria independência financeira. Conteúdo fica depois da abertura. E aí, EconoWeeker, tudo certinho? Melhor agora, né? Uma nova semana e semana, segunda-feira, é dia do quê? De colocar metas, de colocar novos planos em prática. E hoje, o que eu vou falar pra vocês são sobre dicas de como conseguir uma independência financeira, seja você homem ou mulher. Mas se você é homem, não deixa de assistir esse conteúdo até o final, porque, né, quem sabe, sirva pra você também. Ou, pelo menos, você consegue repassar esse conteúdo pra mulheres que convivem com você, seja sua namorada, esposa, mãe, amigas, etc. Em março, como é mês das mulheres, a gente vai ter vários conteúdos aqui. Começo hoje falando de independência financeira para mulher e na quinta-feira o César solta um vídeo falando de relacionamentos abusivos. Então se você não acompanha a gente no Instagram, já segue a gente lá para não perder nenhuma dessas chamadas, enfim, ficar por dentro desse tema. E sem mais delongas, vamos pro papo. A primeira dica que eu separei aqui é não terceirizar a responsabilidade. E por que eu pensei nisso? Porque, cara, tô no meu segundo relacionamento mais sério, né, enfim, de morar com a pessoa, e eu nunca terceirizei a responsabilidade no sentido, ah, tô ganhando aqui minha grana, vou transferir pra você, e aí você faz a gestão, investe, ou mesmo você paga as contas, mas mesmo que seja com o meu dinheiro. E por que eu digo isso? Eu tenho amigas que, cara, ganham muito bem, assim, acima de 10 mil reais, tem uma amiga minha que ganha acima de 15 mil reais, mas não sabe pagar uma conta de celular, não tô brincando. Ela simplesmente pega o dinheiro, transfere pro marido e o marido que faz a gestão das finanças. E isso é muito ruim, porque óbvio que a gente nunca entra num relacionamento pensando no pior, pensando numa separação, mas pode acontecer. E caso aconteça, você não vai saber se virar, né? E mesmo que não aconteça, mesmo que você continue nesse relacionamento, o ponto aqui é que você não vai ter uma certa autonomia. Isso prejudica até, de certa maneira, a sua autoestima, porque você se sente dependente da pessoa que tá ali do seu lado. Mesmo que você tenha uma renda, mesmo que você consiga se virar sozinha. A segunda sugestão para você conseguir a sua independência financeira, que, enfim, para mim super funcionou, foi focar na reserva de paz, na reserva de emergência ou de segurança, ter esses 3 nomes aí no mercado, que nada mais é do que um colchão que vai te dar uma certa segurança em momentos que você precisar de uma grana extra que extrapole a sua renda mensal. Então, vamos supor, isso pode ser positivo ou negativo, tá, galera? Vamos supor que você, enfim, né, a gente sempre cita o exemplo pior, né? Tem uma doença, bateu o carro, precisa arrumar alguma coisa na casa, vai ser dessa reserva de emergência que você vai tirar o dinheiro para arcar com esse custo extra. E pode ser uma coisa boa também, no sentido de conseguir um emprego em outro estado, em outra cidade, uma bolsa de estudos em outro país e precisa comprar passagem aérea. Também a reserva de paz, de segurança, que te garante essa tranquilidade de ter a grana na hora que você precisa. O tamanho dessa reserva muda de pessoa para pessoa. Em geral, a gente recomenda que seja entre 6 e 12 meses de gastos, ou seja, se você gasta aí R$2.000 por mês. Ou seja, essa reserva de emergência seria entre R$12.000 e R$24.000, de 6 a 12 meses de gastos. E onde você investe? Em aplicações que sejam líquidas, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento, porque os imprevistos acontecem a qualquer momento, e em aplicações que não sejam voláteis, porque, por exemplo, ação você pode sacar a qualquer momento, mas o preço muda todo dia, aliás, todo minuto, então precisa ser uma coisa mais estável. E por isso, em geral, as pessoas acabam colocando em tesouro direto, mas atualmente existe uma modalidade que está crescendo bastante no mercado, que é a conta remunerada. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui no canal que é uma conta remunerada, eu estou falando do aplicativo gratuito Grão, o link está na descrição aqui desse vídeo, e é muito legal porque você investe de uma maneira muito simples, é só transferir realmente o dinheiro para sua conta digital, o dinheiro vai render mais do que a poupança, e quando quando você for juntando grana lá dentro e o seu dinheiro somar 100 reais, ou seja, você juntou 100 reais lá dentro, você pode ativar um negócio chamado Turbo, vai render 100% do CDI, ou seja, vai render mais ainda, né, do que a poupança. É simples, é rápido, é prático. Nesse mês de março vocês vão começar com o Pix, então vai ser muito fácil, muito rápido transferir o dinheiro. Então eu recomendo que você acesse a Grão, o link está na descrição desse vídeo, enfim. E é gratuito, você está esperando o quê? A reserva de emergência é fundamental para sua independência financeira, porque é só a partir dela que você vai passar para o próximo nível, que é ir para os seus objetivos. Então, sei lá, você quer morar em outro lugar, agora o home office possibilitou isso, ou você quer ter uma formação, você quer ter uma segunda formação, mudar de carreira. Se você não tem essa reserva básica, fica difícil você almejar os novos objetivos. Ter essa reserva básica, no meu caso, me ajudou a dar um chute na bunda do meu chefe. Então, em 2020, eu saí no meio da pandemia, enfim, em que várias pessoas estavam perdendo renda. Eu, inclusive, fui uma delas, porque meu salário foi diminuído na fintech onde eu trabalhava, né, por conta da MP do governo, né, que permitiu isso durante alguns meses. Ainda assim, quando acabou isso e meu salário voltou ao normal, eu não estava feliz lá. Eu sentia que eu, enfim, não estava mais crescendo profissionalmente. O Econoic estava me trazendo muito mais gratificação, muito mais crescimento profissional, e eu dei um chute na bunda do meu chefe graças à minha reserva de emergência e outras reservas que eu formei aí ao longo da vida para essa independência financeira. E essa trajetória profissional, inclusive, foi tema de outro vídeo que, como sempre, vou deixar no card. Terceira dica aqui, ao mesmo tempo que você não deve terceirizar a responsabilidade, né, de deixar tudo, toda essa parte financeira na mão de outra pessoa, seja seu marido, seu namorado, seu pai, às vezes sua família, você também tem que evitar a competição, no sentido que terceirizar nunca foi um problema para mim. Eu sempre cuidei das minhas próprias contas, mesmo de antes, né, quando eu morava com a minha mãe, enfim, era solteira, mas essa coisa da competição sempre pegou mais para mim, porque em geral eu sempre ganhei mais do que as pessoas com quem eu me relacionei. Não sei nem se isso é um padrão, psicólogos, por favor, me expliquem. E aí, nessa coisa de competição, você acaba se cobrando cada vez mais de ganhar mais, enfim, você acaba virando um escravo do dinheiro. Eu trabalho demais, eu tenho consciência disso, e hoje em dia eu sou muito menos competitiva, eu acho, do que a pessoa que eu tô hoje, né, graças a Deus. Mas não é uma competição, no fim você tem que construir planos em conjunto e cada um tem que colaborar com o que pode. Então, seja, enfim, as pessoas pensam em plano em conjunto no sentido de, ah, vamos comprar uma casa. Mas tem um casal aí de amigos que eu, enfim, já recomendei, inclusive, que pense em planos menores. Se você ainda não tá nessa fase, pensa, meu, numa viagem de fim de ano, mas que os dois vão conquistar, cada um colaborando com o que pode, e sem essa coisa de competição do tipo, putz, eu preciso ganhar mais do que a outra pessoa para me sentir segura, eu preciso ganhar mais do que a outra pessoa para, se um dia acontecer alguma coisa, eu ter como me virar, enfim. Não é nessa linha, você tem que, óbvio, né, buscar o seu crescimento profissional, mas sem olhar a pessoa que tá com você, enfim, sem competir com a pessoa que tá com você, ou mesmo com amigos. O que acontecia comigo bastante também era, eu estudei num colégio tecnólogo, muitos dos meus amigos se formaram em engenharia e ganham, assim, super bem, super bem. Não desmintam se vocês estiverem vendo esse vídeo. E aí eu lá, né, na minha primeira formação de jornalista, saí da faculdade, ganho os meus 2.000 e poucos reais, 3.000 reais, ainda como assistente de repórter, sei lá qual era o cargo que se colocava para não pagar o piso de jornalista. Mas era bem pouquinho, né? E aí eu olhava e falava, e na época os caras já ganhando tipo 5, 6, 7 mil reais, isso há mais de 10 anos, que era uma baita grana. Ainda é hoje, mas enfim, na época era mais ainda. Eu ficava nessa coisa de competição, sabe? É muito difícil para mulher, porque primeiro, já existe essa diferença salarial em muitas empresas entre homens e mulheres, e ainda existe essa diferença de profissão, né? Tem profissões que são mais valorizadas do que outras, infelizmente, né? E se você entrar nessa competição, só vai te fazer mal. Você tem que olhar pra frente. Da mesma maneira que vão ter muitas pessoas que ganham mais que você, tem muitas pessoas que ganham menos que você também, enfim. Trabalhe com as ferramentas que você tem hoje. E a quarta dica para sua independência financeira está relacionada ao grupo de mulheres que você convive. Hoje em dia está muito mais... Eu, né, sou uma mulher, enfim, e tô falando de mercado financeiro com vocês aí toda semana aqui no Econoic, e tem muitas mulheres falando sobre investimento, dinheiro, finanças aí pela internet. Mas ainda assim, o mercado financeiro e o mundo do dinheiro é dominado mais pelos homens. Em geral, fica mais a cargo dos homens buscar esse tipo de informação, enfim, fazer os investimentos da família. E para você se sentir mais confortável, né, se você vive num grupo em que sempre foi o homem, por exemplo, sei lá, na sua família, se sempre foi seu pai que cuidou das finanças, para você se sentir mais confortável em tirar dúvida, em aprender mais sobre o tema, busque incentivar esse tipo de conversa entre as mulheres. Eu lá atrás, enfim, tive o privilégio de conviver com muitas mulheres que falavam disso porque eu cobria finanças, investimentos, bolsa no jornal, né? E o jornalismo na época, não sei como tá hoje, era muito fortemente dominado por mulheres. Então, naturalmente, ficava mais fácil, parecia, sabe? Que perguntar, não ficava aquela coisa, ai, vou ter que perguntar lá pro fulano, talvez ele me julgue por eu não saber. Mas mesmo que você não tenha esse privilégio, tenta incentivar. Eu lembro que uma época eu criei um grupo de discussão de mulheres no Facebook, enfim, que eu trouxe minhas amigas e eu ficava respondendo as dúvidas, porque era engraçado, quando as meninas viam que eu comecei a entender um pouco mais, né, de finanças, elas vinham com as dúvidas, né, ah, o que é tesouro direto, o que é CDB, sabe o que eu fiz? Ao invés de responder para a pessoa individualmente, eu criei esse grupo com amigas de diferentes situações, tinha amiga da faculdade, amiga do trabalho, amiga da rua, juntei todo mundo lá e falei, tá bom, então vou responder aqui o que é CDB que a fulana me perguntou. Isso é legal, porque gera uma identificação no sentido de que, ah, então não sou só eu que não sei o que é um CDB, né? Eu respondi a pergunta da pessoa e logo embaixo já apareciam outras prolongando a dúvida. Mas, ah, então o que é o FGC aqui que você comentou dentro da explicação do CDB, por exemplo? Então incentiva esse tipo de assunto entre suas amigas, no WhatsApp, Facebook, enfim. E, claro, né, siga Mulheres das Finanças, porque com certeza a aproximação e, tipo, você vai se sentir mais à vontade para fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Fazendo um resuminho aqui, então, não terceirizar a responsabilidade, montar a sua reserva de emergência, primeiro passo nas finanças, evitar a competição com o sexo oposto, seja seu companheiro, seja amigos, e incentivar a conversa entre amigas. Você já passou por alguma dessas situações? Ou se você tá vendo esse vídeo, o que você acha que é diferente entre homens e mulheres no que diz respeito ao bolso, ao dinheiro? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu respondo logo em seguida e, claro, não perde o próximo vídeo, onde o César vai falar de relacionamento abusivo. É pesado, galera. Então é isso aí, até a próxima.